Brasilianos! Aqui quem vos fala é Wagner Magalhães.
Brasilianos, olá! Aqui quem fala é Léo Vargas.
Chegamos no nosso primeiro e tão esperado episódio desse projeto novo chamado Brasilianos. Qual o nosso tema hoje, Leozinho?
É, não é qualquer tema, né? Basicamente é um tema muito relevante. Sou músico e cristão. E aí vem a pergunta: e agora? Então é um tema muito relevante, né, Wagner?
E agora? A gente vai destrinchar essas informações aí pra vocês. Então, se aconchegue aí, aumente o volume e se liga nessa resenha aí que vai dar muito bom. Leozinho, sou cristão, sou músico. E agora? O que, que a gente precisa definir nessa história, Leozinho? Conta pra mim.
Então, primeiro momento, nós temos que definir o que é ser músico e o que é ser cristão, né? As pessoas precisam entender essas duas vertentes, né?
A galera confunde muito, né?
Confunde muito.
O músico cristão, o cristão músico, mas espera, cada um é uma coisa, cada um é uma situação.
Cada um no seu quadrado.
Cada um, né? No seu quadrado. Vai lá, Léo, destrincha.
E aí nós vamos destrinchar um pouquinho, né? Sobre o que é ser músico e o que é ser cristão, né? Então, em um conceito bem formal, bem claro e aberto, ser músico, né? Adota-se o termo músico quando nos referimos a qualquer pessoa ligada diretamente à música, né? Então, por exemplo, você tem um músico profissional que toca, que vive da música, né? Que é um profissional da área, seja ele educador, seja ele uma pessoa que toque na noite, toque em alguma banda, né? E o lance do profissional é que ele é remunerado, né? Esse é o grande segredo.
Ele é músico profissional, é um músico profissional.
Remunerado.
Ele ganha através do trabalho dele como músico. Assim como um dentista, assim como um advogado, assim como um médico, músico também é profissão.
Exatamente. E tem a outra vertente que é o amador, né? O amador é aquele que toca por amor, é aquele que toca mais por hobby, toca sem um, vamos dizer assim, um intuito financeiro, né? Aí, trazendo para o lado da igreja, né, são aqueles voluntários, né, que tocam na igreja sem cobrar, sem ter uma oferta, sem ter talvez um salário ali, né? Muitos músicos de igreja são assalariados, e aí a gente pode se encarar como uma profissão. Os que não, a gente chama de amador, né? Então, basicamente, talvez você hoje esteja aí do outro lado pensando, poxa, eu toco um instrumento, eu canto, então você sim se enquadra nessa característica musical, né? Você sim, no caso de um homem é um músico, no caso de uma mulher é uma musicista, tá, gente? Não vamos confundir isso.
Não é uma música.
Então, seja amador ou profissional, qualquer pessoa que está diretamente ligada à música, sim, é considerado como parte desse meio musical, né? Onde nós...
É considerado músico, né?
Sim, é considerado músico, exatamente.
É considerado músico. Beleza, você deu a definição de músico. Agora a gente vai para uma outra definição, que é a definição do que é ser cristão. E aí, Léo?
Exatamente. Então, a definição... só fazendo um adendo, daqui a pouco nós vamos falar um pouco desse contexto na Bíblia, tá? De tudo isso que a gente está falando, a gente está dando os termos técnicos. Daqui a pouco nós vamos para a Bíblia, tá bom? O que é ser cristão, né? Ser cristão é ser um seguidor de Cristo, né? Então, no caso, são pessoas que imitam os passos de Jesus, né? Que seguem e respeitam suas interpretações dos mandamentos, que observam suas ordenanças, que, acima de tudo, possuem as mesmas prioridades de Cristo. Então, você vê que, basicamente, o ser cristão é ser um imitador de Cristo, né? Fazer aquilo que ele fez.
E é difícil hoje, Léo, a gente encarar num contexto... Eu não gosto de usar essa palavra gospel, mas é preciso utilizar. Eu não gosto. Eu não gosto, porque tudo que é gospel dá um sentido mercadológico da história.
Sim.
Pelo menos para mim soa
pra mim também mercadológico.
Mas hoje em dia, ser cristão e ser músico é fácil.
Sim.
É fácil. A gente brincou aí no teaser antes do lançamento desse episódio. Os dias de hoje estão muito mais fáceis em você ser músico, ser considerado músico como um cara que trabalha com música e ser cristão, né? Perfeito. Isso aí a gente vai trazer à luz da Bíblia daqui a pouco, como os dois podem andar lado a lado, né, Léo? Como Exatamente. Os dois podem andar lado a lado, você não precisa se corromper, mesmo sendo músico, precisando tocar, e aí a gente vai entrar em outros temas que eu peço que vocês acompanhem a sequência dos nossos episódios para você entender aonde a gente quer chegar.
Estão incríveis, né, a sequência.
Onde a gente quer chegar? A gente quer abrir a cabeça do povo cristão, abrir a cabeça no bom sentido, abrir os olhos, porque o mundo hoje ele é diferente. O mundo de hoje não é igual a de 10 anos atrás, muito menos de 30, muito menos de 50 e muito menos de 100 anos atrás. Hoje é diferente, cara.
Exatamente.
Então a gente precisa abrir a nossa cabeça. Não significa que ao abrir a minha cabeça eu vou deixar de ser cristão. Não significa exatamente isso. Não significa isso, tá? Então, o que a gente quer trazer para vocês é que você reflita sobre, poxa, eu posso ser músico e posso ser cristão, sou um músico profissional e posso ser cristão sem problema algum, carrego Cristo dentro de mim e isso não vai me influenciar em absolutamente nada, é um trabalho comum, é um trabalho qualquer, não é isso, não?
Perfeito. Trazendo a ideia desse conceito que nós trouxemos aqui para vocês, ser músico significa você viver de música, né? Ser músico profissional, no caso. Ser cristão significa você imitar a Cristo, você ser um discípulo de Jesus, né? Guardar os seus mandamentos. Isso, como o Wagner falou, é muito simples de se entender. Ser cristão significa você ter uma essência guardada dentro de você. Independente de onde você estiver, aquela essência ela vai permanecer a mesma. Independente de você viver de música, estar tocando profissionalmente, aquilo não vai influenciar no teu caráter cristão. O grande problema, Vaguinho, que eu vejo é que as pessoas, às vezes, elas querem colocar desculpa porque a essência dela não está em Cristo. E aí elas acabam dizendo que isso não procede. Uma coisa importante você entender é o seguinte: se você não tem a essência firmada em Cristo, é importante você se firmar nisso, tá? Porque uma vida cristã não é eu ir à igreja todo final de semana. Uma vida cristã não significa eu simplesmente estar fazendo jejuns e orações. Mas a vida cristã, ela tem outros sentidos, ela tem outras questões que vão além disso. Amor ao próximo, que é a base de tudo, né? Nesse contexto que nós acabamos de passar para vocês, né? Diz assim, ó, que acima de tudo possuem as mesmas prioridades de Cristo. Quais foram as prioridades de Cristo? Amar, amar e amar. Então, à medida que eu vou à igreja, mas eu não amo, eu não sou um cristão genuíno, eu não sou um cristão verdadeiro. À medida que eu vou à igreja, posso fazer meus jejuns, minhas orações, mas a própria Bíblia fala que se eu digo que amo a Deus que não vejo e não amo ao meu próximo que vejo, eu estou mentindo, eu sou mentiroso. Então, a base do cristianismo é o amor, né? Você vê que o próprio Cristo se entregou na cruz do Calvário em amor, né? Então, a chave disso é... E se você tem essa essência, né, acaba que todas as outras coisas na tua vida, sejam elas profissionais, sentimentais, todas as outras coisas vão estar em equilíbrio, né, Wagner? Esse equilíbrio é ou não é importante?
É fundamental, cara. Fundamental você ter, ter e jamais se desviar dessa essência, né? Existe um texto, e esse texto eu me baseio a minha vida como músico, como servo de Cristo, desde que eu me converti há 20 anos atrás. É um texto de Daniel, cara.
Sim.
Um texto sensacional que está em Daniel, capítulo 1. O capítulo 1 de Daniel, ele mostra ali a essência dele. Sim. Daniel, ele foi escolhido entre os jovens israelitas, né? Babilônia sitiou a cidade de Israel e foram escolhidos alguns jovens da cidade de Israel. Sim. E desses jovens é ordenança do rei. O rei, sim, pegou todos esses jovens, colocou lá, e entre eles tinha Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros, né? Só que há um detalhe nesse contexto: o rei queria um jovem sem defeito físico, de boa aparência, cultos, sim, inteligentes, que dominassem, sim, os vários campos de conhecimento e fossem, sim, capacitados para servir no palácio do rei. E deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E logo em seguida aqui, no versículo 8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez, agora presta bastante atenção, e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei e trate seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante os 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia se designado. Em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonho. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou ao Nabucodonosor, etc, etc, etc. O que que a gente precisa tirar de lição disso aí? Olha só, que contexto sensacional. Daniel, do povo escolhido. Nós, do povo escolhido. Vamos fazer aqui os paralelos. Daniel foi pro mundo, para a Babilônia, foi escolhido pelo rei. Ele ganhou um treinamento de toda a cultura, tudo que era da época, tudo, 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 do melhor e com o rei. Daniel estava no mundo. Podia usufruir de tudo que o mundo podia lhe dar. Mas Daniel tinha consciência de que aquilo não ia fazer bem para ele.
Exatamente.
Agora vem comigo. Eu, Wagner, tenho uma oportunidade de fazer um show com um cantor qualquer, com um belo cachê. A gente que já tocou na noite, a gente sabe como é que funciona a noite. Então tem muita bebida, camarins, mulheres, droga, e tantas outras coisas, drogas e tudo mais que o mundo tem para oferecer, assim como Babilônia tinha para oferecer para Daniel. Eu, Wagner, na minha essência, como um músico profissional, um músico que trabalha através da música, que traz o sustento para minha casa através da música, por causa de crente A, B, C, D, dizendo que eu vou para o inferno, porque eu estou indo no mundo, eu não posso. Léo, eu não posso. Sendo que o único que sabe do meu coração, o único que sabe da minha essência, sou eu e Deus.
Exatamente.
O que você acha, Léo? O que você acha disso, cara?
Cara, é tão interessante a gente analisar esse contexto e ele é tão brilhante. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu. Ele trabalha em uma boate, cara. E assim, ele é um cristão, assim, espetacular. O cara evangeliza, o cara tem uma vida com Deus. O que nós estamos querendo dizer para vocês é o seguinte: não é a questão de o fato de você estar na sua profissão, porque nós estamos lidando a música como profissão. Profissão, tá? Entenda exato. Isso. Eu vou dar um exemplo assim: um policial. Né? Um policial, ele está trocando tiros ali com um bandido. É a vida dele ou a vida do bandido? E aí eu te pergunto: o policial acaba alvejando o bandido e aí acaba matando o bandido. E aí, dentro desse contexto, como é que você analisaria essa situação? Seria pecado do policial ter matado aquele bandido? Então, é algo assim, a se pensar. O cara ele tá agindo ali na profissão dele. Tá exercendo a profissão dele.
E por que que eu fico, Léo, e acho que o que nos motivou a trazer tantos temas assim é exatamente isso. Por que que com um policial, é a profissão dele. Com um médico, é a profissão dele.
Sim.
Com
um advogado que mente.
Um advogado que mente pra caramba. É a profissão dele. Por que que com o músico?
Um não, corretor de imóveis,
tá em pecado. Que mente muito. Você tá em pecado. Você vai pro inferno. Por Sim. que isso? Por que isso? Pra que isso?
Esse é o contexto, né, Wagner? Esse é a questão. Agora, eu digo o seguinte, se você não tem a essência, né, você vai ser corrupto em qualquer profissão que você escolher. O grande lance que nós estamos trazendo é que Daniel, ele tinha, sim, essa essência de Deus. E a essência, tem até uma frase aqui que nós anotamos aqui para poder passar para vocês, que é o seguinte, olha só que frase interessante. Se você não tem a essência, você perde a excelência. Então, a essência e a excelência estão ligadas assim de uma forma espetacular. Porque se você não tem essência, Daniel foi excelente. E dentro desse contexto que o Wagner leu, nós vemos que Daniel ele era culto, ele tinha o domínio da ciência, porque o rei mandou chamar pessoas cultas, pessoas inteligentes. Né? Ele era inteligente, ele era esclarecido. Né? E aí, você que é músico, você que não é, você que talvez esteja aí, mas a música está na Bíblia? Sim. A excelência da música está na Bíblia? Sim.
Sim.
Olha só, em Salmos 33, versículo 3, diz assim, ó, cantai-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Ou seja, Wagner, tocar com habilidade significa tocar bem. Se você tem habilidade sobre determinado assunto, você vai desenvolver bem aquilo. Exato. Então, o contexto bíblico para a música está bem claro aqui. Nos próximos episódios, nós vamos estar destrinchando e abordando diversos temas nesse mesmo sentido.
Bem sensíveis.
E vamos adentrar muito nessa parte técnica da música, tá? Que é importante você entender isso também. Então, você observa que a mesma excelência que Daniel teve lá na Babilônia, aqui no Salmos 33, Deus está cobrando de nós essa mesma excelência. Só que se eu tiver a excelência sem ter a essência, você vai ter uma excelência fajuta. Porque a base da tua excelência, não adianta você só tocar bem se você não tem a essência. Então você observa que são dois caminhos, é o espiritual, que é o ser cristão, e o prático, que é o ser músico. Então se você não tem essa essência, que é Cristo, você vai acabar sucumbindo a tudo que o mundo tem de oferecer. E isso independente de você ser um profissional da música ou não.
Ou não, exato, exato, bem colocado. Independente Entendeu? De você ser... utilizar a música como profissão ou não. Vamos trazer uma linguagem mais clara. Sua base está firmada mesmo em Deus. Nada te separa desse amor. Meu Exato. Amigo, vai que ele é contigo. Agora, se você ficar naquela... eu vou porque o mundo tá legal, tô ganhando dinheiro e tal. Não, meu amigo, é o lance da motivação. Qual a tua motivação? Exatamente. A tua motivação é mostrar Deus através daquilo que você faz Ou a tua motivação é dinheiro, fama, sucesso, qualquer outra coisa. Se for, já sabe qual é o caminho. Se for, essa segunda opção. Se for Deus, meu amigo, Deus vai te fazer sentar na mesa com o rei. Isso é simples, é simples. É a palavra dele que diz isso.
Perfeito. É, tem um contexto lá de Jesus com um certo jovem, né? Chamado a parábola do jovem rico, né? Que a gente conhece na Bíblia. E Jesus vira para ele e fala, olha, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele olha e fala, não, não vou fazer isso. E aí Jesus fala para ele uma frase que é exatamente corroborando com o que o Wagner falou. Onde está o teu coração, ali está também o teu tesouro. Então não adianta, se o teu coração está apegado nas coisas deste mundo, automaticamente você vai estar atrelado a ele, independente de você ser um músico. Agora, um conselho que eu vou te dar, você que está me ouvindo, você que é músico, você que pensa assim, ah, eu quero entrar, eu quero tocar, quero viver da música, ou eu já vivo da música. Se você não tem estrutura espiritual, busque-a. Tá? Não vou dizer para você abandonar a sua carreira musical, mas se você não tem, busque-a. Porque não é fácil, nos dias de hoje, você lidar com certas situações que o mundo te oferece. Mas se você tem essa estrutura, se você tem essa essência, você vai passar como Daniel passou ali na Babilônia. Não é isso, Wagner?
Exatamente assim, cara. Então, qual a sua motivação? Em hipótese alguma, a gente está falando aqui, você que toca na igreja, vai pro mundo tocar. A gente não está falando isso. Nenhum. Entenda a mensagem que a gente quer passar para você. É uma reflexão que você tem ao ouvir esse episódio desse podcast, beleza?
Eu tenho uma pergunta a te fazer.
Pode.
Nós já falamos sobre tudo isso, né? Mas eu te pergunto uma coisa. E agora? Eu sou
pois
músico,
é.
Sou cristão. E agora? O que eu faço?
E agora? E agora? Sou cristão, sou músico. E agora? A gente já deu esses dois panoramas, né? Como ser músico, do que é ser cristão. E o agora? Cara, agora é o seguinte. A prioridade na sua vida tem que ser Cristo e a igreja. Lembrando que a igreja somos nós. A gente não está falando de
exatamente
igreja física, de espaço físico. A gente está falando de você como templo, de você como Bíblia, de você como igreja. E todo esforço necessário para valorizar e não envergonhá-los, Cristo e a igreja, deve ser empregado. Você é um músico cristão ou um cristão músico? Ou seja, as duas identidades devem se unir às necessidades dessas duas características e devem ser supridas. Ou seja, você é um músico cristão ou você é um cristão músico.
Não é isso? Exatamente. É perfeito esse contexto, porque as pessoas querem destrinchar, dividir isso, né? Ah, não, eu sou cristão, não posso ser músico. Eu sou cristão, eu não posso. Eu sou levita. Eu sou levita. Tocador da igreja.
Eu sou tocador, né? Da igreja.
Eu sou, enfim,
sou levita.
Gente,
eu nunca vi ninguém
levita. Músico é músico. Nós vamos chegar nesse ponto do Levita, vai ter um podcast falando sobre isso, nós vamos destrinchar, trazer o contexto bíblico, mas músico é músico, música, como nós explicamos no início, todo aquele que está diretamente ligado à música é considerado como músico, tá? E é interessante você entender que músico e cristão, você é uma pessoa, você tem essas duas identidades, então você precisa, sim, trabalhar essas duas identidades, para que as duas sejam solidificadas, fortalecidas e que você consiga gerenciar a tua vida espiritual de maneira cristã e a tua vida profissional de forma musical, para que você consiga ser excelente.
Top demais, Léo, top demais. Agora, vou te convidar a se inscrever em nosso Instagram, @brasilianospodcast. E lá você vai ficar ligado no que vai acontecendo nos próximos lançamentos que a gente vai fazendo. E eu já vou dar um spoiler, Léo, posso?
Opa, manda aí.
Um spoiler.
Eu amo spoiler.
Se liga no próximo tema, como é ser um músico na igreja moderna. Se liga, hein? Vamos nessa, Léo? Se liga nos brasilianos, hein?
Espero que você goste. Você comente também, né, Wagner? Pode comentar no nosso Instagram, o podcast, o que você tá achando, dar o seu feedback. Que nós vamos estar, né, Wagner, fazendo no futuro um podcast só de comentários da galera, né?
Isso, vamos pegar os comentários, vamos pegar os itens mais comentados, os temas mais comentados. E a gente vai sentar aqui e vamos destrinchar, Não somos os donos da razão, né, Léo? Mas a gente quer trazer a reflexão para você, viu?
Perfeito.
Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Vambora, se liga, brasilianos!
Vamos junto, brasilianos! Valeu!